Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Calo 30. Eis aí como decorreu a inútil mocidade de Gregório até aos 22 anos. Mais um passo e chegaremos ao ponto em que principia este pobre romance, e onde justamente ele acalhabar, quer dizer, refluiremos a cena do malogrado casamento de Clorinda. Durante esse rápido ano, que liga o primeiro capítulo ao último, sucederam-se pouco mas palpitantes acontecimentos, que justificam muitas outras cenas. Nesse pequeno espaço de tempo, Olimpe sofreu, por amor de Gregório, todos os martírios que nos podem influir nos ciúmes. Quanto mais ele se esquivava, tanto mais atrair ela sentia. Olimpe estava na idade em que o amor toma o caráter de moleste, na idade em que a mulher é capaz de todas as loucuras pelo objeto amado, em que ela é capaz de todos os sacrifícios e de todas as abnegações, menos a de consentir que o herói dos seus sonhos a despreze por outra. E foi isso justamente o que fez Gregório, desde aquela cena absurda de cócegas no pitoresco chalezinho de Júlia Guterres. Como já sabe o leitor, a viúva, logo que perdeu o marido, tratou de recolher os bens que lhe ficaram e retirou-se para a Tijuca, onde nós e a polícia a encontramos, quando se tratava de descobrir esclarecimentos a respeito de Gregório. Da mesma forma, não ignora o leitor qual foi a direção que tomaram os novos amores do inconstante rapaz e como chegou ele a armar casamento com Clorinda. Pois bem, tratemos de esclarecer o que falta e apressemos o passo para chegarmos, quanto antes, aos resultados das cenas dos primeiros capítulos. Olímpia não pôde disfarçar por muito tempo seu martírio e a dor dos ciúmes transformou-se para ela em cruel enfermidade, acelerando o embranquecer do cabelo, o enrugar da tez e o desbotamento das faces. Quando o doutor Roberto voltou do norte, o que proporcionou a Gregório o seu primeiro encontro com a bela Clorinda, quase que não a reconheceu e declarou que muito pouco lhe daria de vida. Gregório correu então para junto dela, mas a sua presença não conseguiu espantar a morte, que estendia já sobre a inviliza sombra negra de suas asas. Ele, por sua parte, não levava o coração ainda cativo dos amores da viúva, mas já suavemente impregnado pela nova afeição que lhe inspirara a filha de Leão Vermelho. Não era o mesmo fogazão das correrias com o padre, ao contrário, convertido e civilizado. Forcejava agora por vencer as últimas ondas da mocidade e abrigar-se enfim no casamento, cujas praias via branquejarem além, iluminadas por um doce luar de tranquila aventura. Olímpia faleceu uma noite de inverno, depois de grande agonia. O doutor Roberto não lhe abonara durante muitos dias a cabeceira, e o Figueiredo mandara dois de seus empregados para ajudarem nos trabalhos do enterro. Gregório chorava ao lado do cadáver. Nunca se persuadiu que sentisse tanto aquela morte. Olímpia entrara na sua vida como um incidente fantástico e romanesco no meio de um livro de apontamentos banais, arrependia-se agora de não ter sido com ela melhor. Mais generoso, mais grato, sentia remorso de Nana amado um pouco mais. E para fugir a essas ideias aborrecidas, chamava egoisticamente em seu socorro a imagem adorada de Clorinda. Ah, esta era o futuro, a esperança de felicidade era a aurora do dia seguinte. E só a lembrança destas novas claridades lhe secava os últimos orvalhos daquela noite que fugia, perdendo-se nas sombras inalteráveis do passado. De todos, enfim, quem parecia mais sentido com tudo aquilo era o velho Jacó. O pobre homem viu em torno de si caírem, a pouco e pouco, as árvores queridas, cuja sombra abrigava a fraqueza da sua velhice. Gregório ofereceu-lhe a casa e insistiu com ele para que fosse fazer-lhe companhia. Jacó aceitou, e por isso o vimos figurar no interrogatório policial logo no começo do romance em breve. Gregório não tinha outra ideia que nem um fosse a da sua querida noiva, e Júlia Guterres principiava com os mesmos tormentos porque passara Olímpia. Se as mulheres, e principalmente aquelas que já se despiram das primeiras ilusões, soubessem quanto é perigoso amar deveras um rapaz que ainda não pagou todos os tributos da mocidade, não se deixariam tão facilmente prender aos efêmeros portes de um namorado de 20 anos. O coração nessa idade está ainda muito verde para arder. É preciso que o tempo e as lentas decepções da vida o ressequem, sem o que não pegará fogo. E dizem os irrefletidos que o coração dos velhos é frio. Que injustiça! Ninguém ama com tanto ardor, ninguém se apaixona com tanto entusiasmo. Parece até que o homem, à proporção que envelhece, vai refugiando no coração todo o calor que lhe foge do resto do corpo. À proporção que lhe caem os dentes, que lhe deserta o cabelo, que se lhe entorpece as pernas e se lhe tornam mais e mais trêmulas as mãos, tanto mais o coração se enrija e fortifica, para conservar inalterável e firme o seu derradeiro amor. Desaparece o olfato, apagam-se os olhos, somem-se o tato e o paladar, e o coração cada vez mais sente, mais deseja e mais vê. Por que estranho ódio teria a natureza formado assim o coração do homem? Se lhe rouba do corpo as forças, os sentidos, as faculdades, se lhe toma os dentes, o sangue dos lábios e a fruta escura dos cabelos, se o torna feio, velho, insuportável, para que lhe deixe então o coração a pulsar cada vez com mais veemência e a pedir um amor que ninguém lhe dá. Júlia Guterres não se lembrara de fazer considerações destas, ao abrir os braços a Gregório, e depois teve com sacrifício de impor ao seu coração que se calasse, quando soube pela primeira vez que o desleal amante estava de casamento justo com Clorinda. Corriam as coisas neste ponto, quando se realizou aquela conversa entre Portela e o seu capanga Talhacerto, ao saberem da reaparição de Pedro Ruvo. O gatuno havia se arranjado lá por Paulo com o tal fazendeiro de boa-fé, a quem se agarrara com tamanho afinco, que a pobre vítima, para se ver livre dele, tratou de empregá-lo na casa Paulo Cordeiro, na qualidade de pregador de rótulos. Mas Portela é que não fiofo ficou muito traí-lo desde que o viu, e recomendou ao seu Talhacerto que lhe não perdesse a pista. Talhacerto tratou imediatamente de procurar Tubarão e pedir o seu auxílio, porque Pedro Ruivo da primeira vez conseguira escapar e das unhas. E o leitor já sabe o ajuste que houve entre aqueles dois no café da menina do bandolim, onde ficaram de encontrar-se no dia seguinte para realizarem a terrível incumbência de Portela. Tubarão acompanhar o flâmulo deste, pelo simples fato de tratar-se do Ruivo, ele não era homem que se prestasse a fazer mal a quem quer que fosse, se o coração não se envolvesse nisso. Talhacerto sabia perfeitamente da verrixa que havia entre os dois, e desde o seu maloglabote contra o Ruivo, tratara de preparar o ânimo do outro para a primeira vez que viesse a precisar do seu rilho. Chegara afinal o momento, e Barão cedera. Vejamos agora como se saíram eles dessa empresa. Pedro Ruivo parecia generado depois que se arranjara na fábrica. Trabalhava pontualmente e recolhia-se para dormir à hora certa. Morar com um companheiro num cortiço perto do Campo de Santana. E nos primeiros tempos, tão enfronhado viu no serviço que Portela ignorava completamente a sua presença no Rio de Janeiro. O velhaco, entretanto, meditava novos planos de ladroeira, queria angariar a simpatia e a confiança dos superiores, para fazer com mais certeza a sua pontaria, quando porventura se apresentasse uma boa ocasião. Essa ocasião apareceu. O caixa da casa, aquele Gonçalves, viúvo de Olímpia, teve uma vez de demorar o sigo uma quantia superior, 20 contos de réis. Pedro Ruivo não perdeu mais de vista e preparou-se. Se fosse necessário, o caixa seria assassinado. Mas assim não sucedeu, porque o gatuno encontrou ensejo de achachar-se a sós com o dinheiro. Entrou pelos fundos da casa e penetrou engenhosamente no gabinete do caixa, tendo para isso preparado de mão os fechos de uma das janelas que davam para esse lado. Uma vez senhor do dinheiro, tratou de ganhar a rua e de encaminhar-se para o seu cortiço. Mal, porém, teria feito alguns 50 passos, quando o homem lhe saiu ao encontro e lhe arremessou uma formidável cabeçada contra o ventre. Pedro Ruivo perdeu o equilíbrio e caiu de costas. O outro, pando nele, lhe perguntou pelos documentos de Portela. O agredido, em vez de responder, soltou um grito e segurou com ambas as mãos o peito, como se quisesse defender alguma coisa que aí trouxesse escondida. Talhacerto, conduzido por esse movimento espontâneo, imaginou que ali estivessem os papéis que procurava e intimidou o Ruivo a que se deixasse revistar. O Ruivo resistiu. Talhacerto chamou então o marinheiro em seu auxílio e, depois de vendarem a boca do Ruivo, dispuseram-se a revistar-lhe o peito. O Ruivo debatisse furiosamente. Tratante, gritou-lhe Tubarão, dá-me por bem esses papéis, se não quiseres ficar aqui mesmo reduzido a postas. Ruivo, em vez de resistir, arrancou-se das mãos de Talhacerto e sacou do bolso uma navalha. Talhacerto, porém, havia de um salto avançado para ele e cortara-lhe a garganta com uma navalhada. O Ruivo rosnou por baixo da venda que tinha na boca e, depois de tentarem em vão segurar-se nas pernas, caiu de borco sobre a calçada. O assassino revistou-lhe o peito, mas, em vez dos documentos do comendador Portela, encontrou os contos de réis que a sua vítima havia pouco antes roubado, como vinha o ladrão carregado. Disse o talha certo, sacudindo de alegria pela desca coberta que acabava de fazer. E os documentos? Perguntou o tubarão. Não estão naturalmente com ele, mas temos aqui coisa melhor. Um dinheirão. O maroto havia feito hoje uma linda colheita. Então tudo isso é dinheiro? Perguntou o tubarão, admirado por sua vez. Em magníficas notas do tesouro. Respondeu o talha certo. Então foi algum roubo? Não te parece?
Sei cá, e fianço o que te afianço na fará peso nas algibeiras. Não sou dessa opinião,
resmungou o seu cúmplice. Dinheiro roubado pesa sempre, quando menos na consciência, ora. Replicou o talha certo, depois de acabar a revista das gibeiras do ruivo e tratando de afastar-se com dinheiro para longe. Quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Estás enganado, gritou-lhe o outro. Quem rouba a ladrão fica ladrão como ele. Esse dinheiro será entregue ao dono, quer será na graça.
Agora tem graça,
considerou o outro. Era melhor que fôssemos nós da Direitinhos entretregar-nos à polícia. Podemos fazê-lo chegar às mãos do dono, sem que se saiba de onde ele procede. Nesse caso, restituirás tua parte. Vamos dividi-lo, cada um dará o destino que quiser aquilo que lhe tocar. Contradisse o tubarão. Havemos de entregá-lo todo ao dono? Isso agora já passa a birra, replicou o talha certo, impacientando-se. Que você faça fúrias com o que é seu, vá lá, mas com o que é dos outros. Aqui não há meu nem teu. Nós não temos direito a ficar com aquilo que não ganhamos, nem tampouco nos deram. Mas que achamos? Replicou ainda talha certo. Em todo caso, vamos à casa dividir o cobre, e você da sua parte fará o que quiser. A minha pertence-me? Não. Tu me vais passar todo o dinheiro. Eu me encarregarei de restituí-lo ao dono. Ora, veja se tem algum te na testa. Eu é que afianço que o dinheiro se há de restituir? Vamos. Em teu poder não ficará ele. Talha certo, vendo que não conseguiria nada pela arrogância, resolveu comover o companheiro. E o que é isso, tubarão? Que mania de escrúpulo é essa de a parte com um velhaco daquela ordem? Olha, o mal poupa nas mãos lhe morre. Não se trata agora disso, replicou o tubarão. Não se trata de dar cabo de nenhum mal, trata-se de entregar um valor que nos não pertence. Enquanto querias uma ajuda para despachar aquele maroto, pronto. E não me arrependo disso, mas lá para roubar é que não me presto. Ou tu me entregas o dinheiro, ou eu te denuncio à polícia.
Escolhe.
Ora, deixa-te disso, pediu ainda o outro, procurando torcer o caráter do marinheiro. Já te disse o que tinha a dizer. Volveu este? Ou entregas o cobre, ou vai tudo ao ouvido do doutor Lúgero. Eu cá não sirvo de capa a ladroeiras. Não sou santo, mas nunca estas as mãos se sujaram com o alheio. E tubarão, com ar firme de homem resoluto, ia forçar o companheiro a que lhe entregasse o roubo, quando este, recuando na ação destra capoeiragem, acometeu contra-agem, procurando abrir-lhe o pescoço com a navalha. Mas tubarão desviou-se prontamente, e a lâmina, mudando de direção, entranhou-se-lhe pelo pequeno peitoral do lado direito. Talha certo recuou com um novo salto e de novo investiu contra o companheiro, ferindo então no braço. Porque o rijo marujo, a pé do sangue que lhe assaltava da ferida, ainda se agarrava bem nas pernas e ainda se defendia, tentando apoderar-se do facínora. Este deitou a correr, tubarão tentou persegui-lo, mas a vista principiou a escurecer-lhe, as pernas a lhe fraquejarem. E com muito custo conseguiu de chegar onde morava pobremente com o seu velho companheiro do mar. O companheiro não estava em casa. Tubarão recolheu-se à cama e perdeu de todo os sentidos. Só os recuperou muito depois, quando a febre principiou a ceder. O médico, que com o companheiro de casa fora buscar, recomendara que o não obrigassem a falar e não lhe dessem ver senão os medicamentos receitados. Entretanto, sabe já o leitor o caminho que, durante esse tempo, tomaram as coisas concernentes ao assassínio do Pedro Ruivo e ao roubo perpetrado na casa Paulo Cordeiro. A polícia continuava a trabalhar, mas trabalhava muito reservadamente e quase sem resultado algum. De Gregório ninguém dava notícias. Nestas circunstâncias, chegaram as coisas ao ponto em que as deixamos. Quando a desventurosa Clorinda se recolheu à casa de Júlia Guterres, onde a pobre velha Januária conseguia escapar ao peso dos seus sofrimentos. Como vimos,
A penetrante viúva foi a única que suspeitou das intenções de João Rosa e principiou a estudar a atitude que o antipático rapaz tomava ao lado da sua hóspede. Por então, um paquete europeu ancorava na barra e uma família saltava no cais Faroes. Nada menos que o conde de Francisco. A esposa, a filha e um moço uns 25 anos, no qual o leitor, se o visse, reconheceria logo o nosso Gregório. Ao lado deste caminhava o doutor Ludgero, com o ar satisfeito de quem alcança a vitória. Seguiu-se então o mais estranho e enovelado processo de que se pode gabar a justiça brasileira. Nesse tempo não se falava noutra coisa. O escândalo agitou por muitos dias a curiosidade do público e fechou todos os personagens deste romance no mesmo círculo de interesse. O conde diz: Francisco trazia consigo, felizmente, os documentos justificativos da herança que Gregório acabava de receber do Minho. Entretanto, era necessário descobrir os verdadeiros autores do roubo e do assassínio. O processo continuava. Apresentaram a Gregório a fotografia de Pedro Ruivo. O Gregório disse francamente o que sabia da vida daquele homem. Contou as aventuras da Avenida Estrela. O delegado fez vir a sua presença a Papá Falconetti, o Padre Almeida, o Augusto Afonso, mas nenhum deles adiantou o menor esclarecimento. Estava reservado a Tubarão destruir as trevas acumuladas em torno do crime. Foi ele quem chamou a atenção da justiça sobre o comendador Portela, quem falou nos documentos deste, quem contou a intervenção de João Rosa, o motivo do ataque que sofreu Pedro Ruivo e, finalmente, o roubo cometido pelo Talha Certo, que Tubarão afirmou se achar naquele momento escondido em casa do Portela. Talha Certo, com efeito, foi encontrado ali e conduzido imediatamente para a casa de correção. O Gonçalves reembolsou parte do dinheiro roubado, o ladrão e assassino foi condenado a galés perpétuas, e o Portela gramou 4 meses de prisão e mua correspondente, além de perder de todo a esperança de casar com Matilde, a ripupil do boticacário Moreira, a qual havia coisa de um ano deixar a casa de Dona Januária, para acompanhar uma família conhecida da sua, que seguia para São Paulo. Bem previa Portela que os tais documentos ainda lhe haviam de dar água pela barba. O que causou grande impressão nos tribunais foi a vida do marinheiro, contada por ele próprio, com toda a eloquente singeleza da sua linguagem expressiva e grosseira. Tubarão disse tudo o que sabia a respeito do seu saudoso comandante e falou em Clorinda, em Henriqueta e Dona Januária. Esta circunstanciou o que havia a respeito de sua filha adotiva e relatou as particularidades da mesada, cuja suspensão coincidia com a morte de Leão Vermelho. O conde pediu perdão a Clorinda por lhe haver tão violemente arrancado ao noivo dos braços e disse que, daquele dia em diante, ela devia olhar para Gregório como para um irmão, pois que eram filhos do mesmo pai. Mas o marinheiro, com uma simples carta de Cecília, dirigida no porto a Pedro Ruivo, provou que os dois moços deinham entre si, na sua rude franqueza, patenteou a verdadeira procedência de Gregório. Este compreendeu tudo, compreendeu que era filho do ladrão assassinado, e afastou-se do júri sumamente triste. No dia seguinte, quando o velho Jacó, que acompanhava Gregório no palácio do conde de Francisco na Tijuca, entrou de manhã no aposento do amo, encontrou morto e coberto de sangue. Ao lado, sobre o velador, havia uma carta dirigida ao dono da casa. A carta explicava minuciosamente que Clorinda era a única pessoa que tinha direito a herdar os bens de Leão Vermelho. Esta inesperada e nobre morte abalou o Rio de Janeiro. O processo havia já atraído sobre Gregório a atenção do público e ligado aos fatos românticos de sua vida a curiosidade dos homens e o voluptuoso interesse das mulheres. Não se falou noutra coisa durante muitos dias. Alguns meses depois do enterro, que foi deslumbrante, encontramos Teresa. Estava muito acabada, muito desfeita. Com a morte de Olimpe, era o seu único socorro, ficou completamente ao desamparo. Andava tirando esmolas e rezava na porta das igrejas ajoelhadas sobre as pedras da rua. Às vezes viam-na dormindo nos degraus do convento da Ajuda. Ninguém mais soube dar notícias do João Rosa, e consta que o Dr. Roberto Conti continua a viver o avinduto tudo bem com a sua inalterável moleirona, que ultimamente o presenteou de uma só vez com 2 pequenitos. Júlia Guterres vendeu a Clorinda o seu chalezinho da Tijuca e retirou-se para Niterói. Jacó acompanha a família do conde de Francisco e, ao que parece, ainda hoje vive.